UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Após uma vitória muito importante para o Flamengo, se ele quer continuar sonhando, né, com o brasileiro, classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, a sensação que se tem pelas escalações que o Dorival tem mandado a campo é que o brasileiro deixou de ser prioridade. Mas fato é que hoje os três pontos foram conquistados. E é isso que, no final das contas, vale a pena, né? É o que vale é ganhar e somar mais três pontos. Foi uma boa atuação do misto, eu diria até o misto frio do Dorival. Achei esse misto hoje mais frio do que o que jogou contra o Corinthians. Eu acho que tinha sido uma boa atuação, mas deu para o gasto. E deu para o gasto com sobras. O Flamengo fez 2-0 logo cedo no primeiro tempo e depois administrou. O Curitiba, olha, Curitiba é candidatíssimo a ser rebaixado. Hein? Curitiba em momento nenhum chegou a ameaçar o Flamengo, que no segundo tempo até tentou, criou algumas jogadas, tá? Mas não saiu o terceiro gol. Dorival fez uma série de substituições, poupando alguns jogadores, como por exemplo o João Gomes, o próprio Pedro, e aí botou Everton Ribeiro, botou a Arrascaeta, tá? Deu uma sensação, entrou o menino Matheus França também, deu uma sensação de que poderia aí o time voltar a engrenar e fazer mais gols, mas não saiu mais nenhum gol, ficou 2-0 só. Mas em termos de resultado, era exatamente o que o Flamengo precisava, uma vitória. E ele ganhou, e agora vai ter um jogo na semana que vem contra o Juventude, que aí, André Rocha, meu amigo, eu acho que não vai ser tão catadão assim, não. Você anteviu, você previu esse catadão de hoje, e acertou na mosca. Mas será que no próximo jogo contra o Juventude, porque depois do jogo com o Juventude, ainda tem o Avaí, e só depois chega o jogo com o primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Eu tenho a impressão, não sei se você vai concordar comigo, que contra o Juventude deve jogar um time bem mais robusto. Contra o Avaí, aí eu concordo integralmente contigo, vamos de catadão de novo. Boa noite, André, o que você achou do jogo e quais são as suas previsões?
Boa noite, Renato, boa noite a todos. Que a gente já previa pela questão física, né? Pelo contexto que vai se apresentando ao Flamengo, né? Quer dizer, a gente conversou na quarta-feira, né, sobre esse catado, e na quinta-feira, com a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, aí acho que a coisa agora está muito clara, né? E essa escalação de hoje, a coisa está muito clara, o Flamengo vai privilegiar as Copas. Mas na quarta-feira, contra o Juventude, não. Vai todo mundo, Cebolinha e Vidal no banco, muito provavelmente, ou até um dos dois começando, não sei o que o Dorival está pensando, somente o Cebolinha que chegou antes, né, já está se preparando. O Juventude acho que vai pagar o pato. Flamengo é Flamengo, né? De repente se enrola num jogo desse, mas eu acho que não, acho que o Juventude vai pagar o pato. Porque depois, meu amigo, Flamengo e Avaí é antes do jogo de ida, aí vai depender do sorteio de terça-feira. Se pegar um adversário mais acessível, aí pode ser que administre melhor, dependendo do mando de campo, né? Tudo isso vai ser sorteado. Agora, São Paulo, outro Flamengo e Corinthians, primeiro jogo no Maracanã, meu amigo. Esse primeiro jogo aí, o jogo com o Avaí vai ser catado, e contra o Atlético Goianiense também. Na virada do turno, né? Na virada do turno.
Sim, porque aí começa a chegar o jogo da Libertadores, né? Então,
exatamente.
A tendência é que ele poupe mesmo. Claro, concordo integralmente contigo. As prioridades do Flamengo agora são as Copas. Ainda mais com o Palmeiras e o Atlético fora da Copa do Brasil. E na Libertadores, sabendo que do Palmeiras e do Atlético só vai passar um. Porque eles se enfrentam, né?
E só vai cruzar na final.
E só cruza na final, exatamente. Então, o River caiu, tá? Vamos dizer, o caminho do Flamengo nas Copas, de repente, ficou bastante acessível. Claro, o Flamengo tem que jogar, mas está bastante acessível se imaginar o time completo. E até com esses reforços que estão chegando, o Vidal, o Cebolinha, sabe-se lá se vai vir mais alguém, o Wendel, o Wallace, não se sabe. Hoje falou-se até no Oscar. Oscar, eu acho sonho numa noite de verão, viu? Mas, de qualquer maneira, a tendência é que o Flamengo, nas Copas, passe a ter muito mais chance. Agora, se deixarem, André, se o misto frio ou quente do Flamengo for fazendo o seu dever de casa, e conseguir ganhar esses jogos, que não são lá tão difíceis, né? Hoje foi Curitiba, o próximo é a Juventude, depois tem o Avaí, tudo bem que era ressacada, o Avaí hoje ganhou do Santos na ressacada, né? E depois tem o Atlético Goianiense e o Maracanã. Não são jogos impossíveis de ganhar. Não. Pode ser até que o Misto, ainda mais agora que vai ter mais Arturo Vidal e Cebolinha, tá? Pode ser que o Misto faça essas quatro vitórias, esses 12 pontos. Se fizer esses 12 pontos, eu acho que aí entra na briga do brasileiro também. Aí
a ressacada acho mais difícil, hein?
A ressacada acho bem difícil. Acho que é o jogo mais difícil. Primeiro, porque provavelmente deve se voltar a ser misto, né? Porque antecipa o jogo da Copa do Brasil, a não ser que o sorteio da Copa do Brasil seja bem favorável ao Flamengo. Eu acho que... Mas não é possível sonhar com essas quatro vitórias, não. Acho difícil juntar as quatro. Mas, quem sabe, né? Hoje o misto cumpriu o papel. O que você gostou do misto hoje? O que você não gostou, André?
Olha, eu gostei da bola parada. Dos dois gols e, por incrível que pareça, eu gostei do Diego. Diego jogou bem, né?
Diego jogou, também achei.
Né? A gente aqui não tem perseguição, né? Eu tenho minhas críticas ao Diego dentro e fora de campo, mas, pô, hoje ele jogou bem. Ali na frente da zaga. O Curitiba é fraco? Beleza. Isso relativiza. O Curitiba tá muito mal? Tá muito mal e tal. Mas tinha jogo que contra time fraco, time do Carioca, que o Diego se arrastava. E hoje ele jogou bem.
É verdade.
Na saída do campo, eu tava vendo aqui, um pouquinho antes da gente entrar, ele ainda deu uma cutucada no Paulo Souza, falou que agora o Flamengo tem organização, que o Dorival tá sabendo tirar o melhor do grupo e tal, não sei o quê. Enfim. Mas ele hoje tem moral para falar, porque jogou bola. Hoje ele jogou bola, verdade. Jogou bem ali na frente da defesa, depois jogou mais adiantado quando entrou o Thiago Maia e não criou. Quando ele se adianta e o espaço diminui, ainda que o Curitiba estivesse dando muito espaço porque precisava contra-atacar, mas aí também tem que dar um desconto pro cansaço dele, né? Pela idade, ele não tá com tanto ritmo de jogo assim. Vou ter uma boa vontade com ele. Mas ele adiantado, ele rende um pouco menos. Mas atrás, ajudando na saída de bola e tal, e com a orientação do... Deu para ver claramente que tinha uma orientação do Dorival para ele não ficar conduzindo, né? Ele fez a bola circular um pouquinho mais rápido. E será que o Dorival vai fazer outro milagre? Esse milagre também de fazer o Diego render, né? Nesse misto frio. Mas assim, um time muito desentrosado, muitos erros técnicos e tal. O Marinho acabou crescendo no segundo tempo, que aí o adversário cansa e ele não cansa, né? Porque tem uma força do caramba, né? Arranca ele, vontade, isso tudo a gente não tem o que discutir dele. Então, no primeiro tempo, com o Curitiba um pouquinho mais fechado, mais dificuldade ali, a bola chegava, tinha o Egito, tinha uma cobertura e tal, ele não criou tanta coisa. Até criou uma jogada, mas finalizou mal, né? Conseguiu fazer tudo certo e na hora de finalizar, finalizou mal no primeiro tempo. No segundo tempo, eu achei que ele cresceu um pouquinho também. Então, o Marinho, no segundo tempo, melhorou. Mas assim, a atuação, o Pedro não gostei. Vitinho, pelo amor de Deus, né?
Não dá. O Vitinho não dá mais, né?
Dorival ainda está tentando inventar o Vitinho jogando de centroavante. E ele conseguiu perder um gol de cara pro goleiro, um passe do Marinho, né? No segundo tempo, bom do
Marinho. Uma grande jogada do Marinho, né? Uma grande jogada do Marinho, diga-se passagem.
Foi
só o passe.
Foi.
A jogada começa lá atrás com o chapéu no Egídio e é ele quem puxa o contra-ataque.
Isso, verdade. Bem lembrado desse chapéu. Você sempre lembra de tudo de bom no Marinho, né?
Sabe por quê, rapaz? Porque o Marinho tem uma coisa que eu sou bem mais velho que você. Eu comecei a torcer pelo Flamengo para valer em época de vacas magérrimas, né? Época que o Botafogo e o Bangu tinham uns timaços, os Fluminense também. E o Flamengo tinha Buião, Neviton, Caldeira, Fio, era duro. E o que eu valorizava muito, aprendi a valorizar com o garoto, e eu vejo no Marinho: raça, vontade de jogar, luta, entrega. O Marinho hoje errou tudo no primeiro tempo, tudo. Mas não deixou de brigar o tempo todo. E no segundo, ele começou a se encontrar, teve mais espaço, fez essa jogada espetacular, começa com o chapéu no Egídio, arranca, espera o Vitinho passar e diz: meu filho, faz e me abraça. E o Vitinho é o contrário do Marinho. O Vitinho talvez seja até um jogador, tecnicamente falando, melhor do que o Marinho. Tecnicamente, tá? Eu acho que ele tem mais, vamos assim dizer, recursos recursos, exatamente, essa palavra. Recursos técnicos do Cumaré. Mas ele não tem sangue, rapaz. Ele não tem sangue. Ele é um jogador
com. Eu acho que ele desanima. Se ele erra, ele se abate demais. Aí ele erra uma, ele se abate demais e aí acabou. Aí ele teve uma hora que a torcida estava vaiando ele, que ele, tipo assim, ele se livrou da bola e esqueceu do jogo. Largou do jogo. Queria até aproveitar esse parênteses, Renato, se me permite. Porque eu critiquei o Arão na saída do Arão no Twitter. E muita gente veio me questionar e tal. Não, Arão e tal. Eu reconheço a importância, caramba. Principalmente ali em 2019, sob o comando do Jorge Jesus, eu reconheço a importância. Mas o que eu quero dizer é que na passagem dele toda, eu passei mais raiva do que alegria com o Arão. Se pegar a passagem dele todinha no Flamengo ali, desde que ele chegou. Passei mais raiva. E principalmente pela questão dele ser um cara disperso. Ele é quase um Vitinho, só que é um jogador melhor, né? E numa função diferente, etc, etc. E aí, eu tava pensando justamente isso. Você tava falando sobre esses jogadores com raça. Então, por exemplo, eu vou lembrar. Um jogador que eu valorizo mais do que o Arão na história que eu acompanhei do Flamengo, numa função parecida, embora ele tenha sido mais campeão improvisado de lateral direito, foi o Charles Guerreiro. Eu vou dizer uma coisa. Eu prefiro um cara burro e com raiva do que um jogador até com uma inteligência como o Arão, só que disperso, às vezes indolente, etc, etc. Então, eu perdoo o Charles Guerreiro por aquele jeito maluco que ele marcou o Ailton lá no lance do gol de barriga do Renato, em 95, né, que ele acabou defenestrado do Flamengo por causa daquele gol. Eu achei uma injustiça na época. Mas eu prefiro um Charles Guerreiro burro, como ele foi no gol em 95, em outros lances também, que ele ia igual uma vaca na bola, do que um cara relativamente inteligente, com qualidade como Arão, mas que em muitos jogos foi indolente e tal, e até no recorte ótimo dele, ali em 2019, 2020, ainda assim, na final da Libertadores, ele falhou junto com o Felipe Luiz e com o Gerson, e o time só virou quando ele saiu, e ainda teve aquela expulsão com 10 minutos que quase complicou a Recopa Sul-Americana para o Flamengo, ainda com o Jorge Jesus. Só queria abrir esse parênteses para esclarecer, porque isso aí meio que repercutiu muito lá com as minhas críticas ao Arão, porque estavam querendo valorizar o Arão, até porque era no mesmo dia da despedida do Fred, então tinha flamenguista meio infantilizado que queria ficar fazendo o meu é melhor que o seu, dizendo que era melhor que o Fred, enfim, que o Arão era bom, o Fred tinha sido muito campeão, o Fred não tinha ganhado nada no Fluminense. Então, eu só queria aproveitar esse teu gancho sobre jogador com raça para falar que eu também concordo com isso, embora eu não tenha visto esses times horrorosos do Flamengo, mas vi outros, né? Em outras épocas. Obrigado.
Pois é. Em relação ao Arão, eu acho que ele não é um perna de pau. Claro que não é. Mas o grande ano dele foi sob o comando do Jorge Jesus. Foi o Jorge Jesus que primeiro descobriu a posição dele, né? Porque o Arão antes jogava de segundo volante. O Jorge Jesus descobre e bota ele de primeiro volante. E fica no. Desde o primeiro treino do Tá mal, Arão. O Jorge Jesus não dava folga a ele. E aí, com o Jorge Jesus, ele jogou muita bola. Ainda que tenha falhado de fato na final da Libertadores. Ele e o Gerson quase que se chocam e deixam a bola passar para o gol do Borré. Mas, enfim, voltando ao Vitinho agora, cara, você vê, a torcida de Brasília, cara, não é nem para dizer que a torcida do Maracanã, o torcedor mais raiz, já não aguenta mais o Vitinho. Pô, o torcedor de Brasília já não aguenta mais o Vitinho, né? Eu fiquei até meio constrangido com o número de vaias toda vez que ele pegava na bola. Mas eu acho que é basicamente por causa disso, cara. Eu acho que dificilmente a gente vai ver a torcida do Flamengo vaiar o Marinho, por mais que ele erre. Porque ele é a cara do jogador do Flamengo, entendeu? É a cara do... Pô, ele tem que deixar de ser um pouco de Neymar, né? Ele hoje levou um pênalti, que só não foi marcado porque ele deu um salto mortal, entendeu? Quando o cara faz aquela coreografia, o juiz não dá, bicho. Se ele tivesse caído normal ali, era bobeava o VAR, chamava e dizia, olha, pênalti, que o Egídio toca no pé dele. Mas quando ele sente o Egídio bater no pé dele, ele dá um salto mortal, joga os braços para cima. Nesse aspecto, ele precisa corrigir. Ele está querendo ser Neymar, né? Qualquer bola, ele cai que parece que foi morto e tudo. Mas depois levanta e briga, feito um infeliz. E eu fiquei até com pena, porque teve uma bola ali que era a cara do mini-míssil aleatório e o Arrasca bateu, não deixou ele bater. Aquilo ali era bola muito para pé esquerdo do que para pé direito, né? Lá não na porra. Era perfeita para o chute de canhota. Mas enfim, o Arrasca não dá para brigar com ele. O Arrasca queria bater e o Marinho deixou. Mas eu não sei, mas depois vamos dar as notas e tudo. Se eu só ler esse superchat aqui para a gente não ficar devendo, olha aqui, diz aqui o Silvio Berlusconi. Ô, meu amigo, você é feito do Berlusconi.
Com foto e tudo. Com foto do homem e tudo.
É verdade. Flamengo deveria jogar a Liberta em Brasília. Tchau. Pô, sai pra lá, Berlusconi. Vai tratar do Milan, porque, pô, pelo amor de Deus. Olha aqui, o Fernando Escotelaro agora. Que joguinho ruim. Essa onda de poupar titulares, sou contra. Peraí que eu não tô conseguindo terminar de ler.
Acho que deveria começar com o máximo de titulares com o jogo decidido, aí substitui. O problema todo
tem
é que...
Tem gente que defende isso.
Mas o problema todo é que tem a questão física desse elenco, né? Esse elenco não segura, não. Não segura uma tripla, disputa tripla. Ano passado já não segurou fisicamente. E esse ano tem o legado do ano passado. Vou incluir o legado do Paulo Souza também, porque eu acabei tendo informações que o negócio lá foi complicado também com a comissão do Paulo Souza, negócio de carga e tal, aquela coisa que a gente conversou aqui, né? Começou Sim. até com certo cuidado e tal, não sei o quê, mas quando começou a precisar de resultado, chutaram o balde, estouraram o jogador e tal, e enfim, então tá tudo isso tendo que ser administrado. Agora, se o Flamengo, com times mistos, com o Vidal, Cebolinha, e principalmente, essa diretoria tem que... Eu espero que eles tenham planos B para o Wendel e para o Wallace. Porque o seu Marcos Braz, ele tem essa mania de focar e ficar com aquela coisa. Gelo no sangue, paciência e tal. O time está precisando de volante. O elenco está precisando de volante. Inclusive o Thiago Maia, eu não vi como é que terminou. Um pouquinho antes de desligar a TV, o Thiago Maia estava caído no chão ali, no apito final. Não sei o que aconteceu. O jogador do Coritiba esticou a mão para puxar ele falou que não, continuou ali meio se contorcendo de dor, não sei se foi pancada, se foi alguma coisa.
Botou a mão na perna, eu também vi isso e fiquei preocupado. Botou a mão na perna
e
terminou deitado.
Ele é o único cara assim, de frente, jogar na frente da defesa, de bom nível e tal, é ele. João Gomes cai um pouquinho quando tem que jogar mais plantado ali na frente, nesse trio, ele é melhor por um dos lados. Então o Flamengo precisa de volante. E o seu Marcos Braz, eu acho que são duas negociações muito difíceis, né? Porque o Zenit não vai negociar barato o Wendel. Porra, se o Wendel joga muito, e joga muito no Zenit, né? Joga muitos minutos e joga bem. E esse Wallace, ele jogou muito na Udinese. E a Udinese quer fazer dinheiro com ele, quer 8 milhões de euros e não quer discussão. E provavelmente vai aparecer alguém lá fora querendo pagar isso. E o Flamengo está insistindo. A minha preocupação, o Marcos Braz está nessa. Não, calma, vamos negociar. Tudo no seu tempo e tal. E os jogos comendo e o time precisando de jogadores, de pelo menos um, né? Ele tem que fechar com mais um, porque o Vidal, ele é um meio campista. Ele pode até quebrar um galho ali na frente da defesa, mas ele é jogador mais para uma das duas funções de lado. E está chegando, tem que se adaptar e tal. Esses jogadores, eles são brasileiros, já jogaram aqui em outra época, mas já jogaram aqui. O Wendel nem há tanto tempo assim. Então, são jogadores. O Flamengo precisa de um volante o mais rápido possível. E eu espero que a diretoria tenha, tipo assim, plano B e tenha celeridade nisso, de conversar, vamos fechar? Não vamos, não dá, então já parte para outro, já engatilhado, fecha, já traz o cara, porque o elenco está precisando, e já vai começar a Copa do Brasil, já vai voltar a Copa do Brasil, depois vem a Libertadores, e o elenco tem que estar mais encorpado e fora o risco, esses riscos de lesões, né? O Thiago Maia até tem que estar com um histórico recente de lesões e tal, e agora ele virou peça fundamental no meio campo. Então, eu vejo assim, e com esses jogadores, aí voltando ao que eu queria dizer, com esses jogadores, se trouxer mais um volante, aí com o Vidal, com o Cebolinha, os dois chegando e tal, e ganhando ritmo, ganhando minutos, nesses jogos do Brasileiro, com os outros reservas, aí existe uma possibilidade realmente do Flamengo tentar 10 pontos, 3 hoje, Quarta-feira, se o Flamengo não ganhar com o time completo do Juventude em Brasília, festa, chegada do, né, um ambiente favorável, chegada, prováveis estreias do Vidal e do Cebolinha, começando no banco, entrando no segundo tempo, tem que fazer esses três pontos, seis. Aí com o Avaí já vai ser mais difícil. Aí vem a Copa do Brasil, depois tem o Atlético Goianiense e depois vem a Libertadores. Então, é uma sequência complicada, mas que o Flamengo, se a diretoria agir rápido e incorporar o elenco, dá. Dá para somar os pontos e entrar num G4, num G6, e aí beleza, e aí começa a administrar. Aí dá para entender uma administração do brasileiro de um G4, G6, para ver no que dá, e ir jogando as copas. Porque se você dança, você tem um espaço para tentar um sprint. Embora eu ache que agora Palmeiras e Atlético, realmente um dos dois, né, que sair agora em meados de agosto, vai dar tudo no Campeonato Brasileiro. E a menos que entre em queda, né? Eu às vezes falo isso, essa questão de, ah, não, time sai das outras competições, fica só no Brasileiro e vai arrebentar. Me lembro que eu falei isso, acho que do Atlético Mineiro, do Sampaoli, o Santos, do Sampaoli, nada. Não, o time não consegue decolar só porque tem tempo, porque aí a confiança já caiu e tal, então eu não sei. Mas eu só sei que Atlético ou Palmeiras, um dos dois, disputando só o brasileiro, se conseguirem ficar numa pontuação lá em cima, aí realmente, com dedicação exclusiva com esses elencos, aí eu acho que vai ficar difícil pegar. Então, cabe ao Flamengo administrar um G4 ou um G6 e focar tudo nas Copas.
Eu vou te dizer, logo depois do intervalo, eu vou dizer para vocês quem é, para mim, já o grande favorito do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o André concorda. Para mim, depois do que aconteceu na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, para mim, tem um grande favorito. Já digo já já. Vamos para o intervalo, é rapidinho, um minuto só. E antes, ó, like, galera. A audiência tá boa, mas like pode melhorar. Senta o dedo no like aí enquanto a gente vai para o intervalo. Um minutinho, não sai daí não, voltamos já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Cartão vermelho, que eu faço sempre questão de lembrar, logo, logo terá o reforço de Walter Casagrande, que vai ser colunista.
Já podiam aqui, até ter mudado essa chamada, né?
Fica é verdade, aí, né? É verdade. Já podiam ter botado uma chamadinha avisando da estreia do Casagrande. Mas enquanto eles não botam, eu aviso. Olha aqui, ô André, eu fiquei com a sensação que a queda do Palmeiras na Copa do Brasil vai levar o Palmeiras a ganhar esse Campeonato Brasileiro, até com uma certa folga. Porque o Atlético, eu acho que, por exemplo, se o Atlético cai na Copa na Libertadores também, ele fica só com o brasileiro. Mas eu não sinto no Atlético essa segurança. Eu acho que o Atlético, depois da saída do Cuca, embora o Turco tenha começado bem, eu acho que ele está perdendo a mão. O Atlético, a gente já não sente no Atlético aquela confiança, aquela forma meio avassaladora de jogar. E aí não estou falando quando o contrato do jogo com o Flamengo, não. Porque com o jogo com o Flamengo, eu acho que o Flamengo teve todos os méritos de não deixar o Atlético jogar. Mas o Atlético tem patinado em outros jogos. A gente vê o Atlético jogar hoje em dia e não sente aquela força do time que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. O Palmeiras não. O Palmeiras caiu na Copa do Brasil? Caiu. Mas eu acho que caiu num daqueles caprichos do futebol. O Palmeiras deu um banho no São Paulo, gente. Ah, porque o Rogério, você não fez nada, cara. O Palmeiras poderia ter ganhado de 4-0 esse jogo. Desperdiçou várias oportunidades até o pênalti do Rafael Veiga, que aí chutou para fora e aí foi aquele choque. Caramba, o Rafael Veiga perdeu um pênalti. E aí, por acaso, teve aquele outro pênalti. Para mim, Mandrake, não achei pênalti para o São Paulo. Mas aí o São Paulo empata e aí sim a cabeça do Palmeiras vem abaixo. O psicológico do Palmeiras vem abaixo e o São Paulo só conseguiu se segurar. Mas o Palmeiras, os primeiros 15 minutos do jogo do Palmeiras foram assustadores. Assustadores. O Abel está coberto de razão, falou bobagem depois, né? Mas está coberto de razão quando ele disse que o São Paulo não sabia o que fazer em campo. Então, eu acho, opinião minha, mas é uma opinião que eu, olha, botaria dinheiro. Eu acho que o Palmeiras, agora, saindo da Copa do Brasil, ele vai ganhar esse brasileiro assoviando. Assoviando. Se ganhar agora, por exemplo, o jogo. Não, só para concluir. Não, se ganhar o jogo de. Se ganhar o próximo jogo, que se não me engano é na segunda-feira, não é? É contra o Cuiabá, que é um joguinho. Segunda-feira no Allianz, contra o Cuiabá. O Palmeiras já vai para 35 pontos. Entendeu?
Ano passado perdeu, foi... hein?
É, mas ano passado foi diferente.
Ano passado perdeu para o Cuiabá no Allianz.
Ah, sim, perdeu do Cuiabá no Allianz. Mas acho difícil, o André, acho difícil.
Não, eu também acho, pô, claro.
Eu acho que o Palmeiras ficou numa situação muito boa. E embora, é claro, ninguém vai tirar a magia de um tri da Libertadores. Se for possível, pô, imagina, o Palmeiras vai querer tudo. Mas falta para o Abel Ferreira o Brasileirão. A verdade é essa, falta o Brasileirão. Ele já ganhou duas Libertadores na Copa do Brasil.
Do ano passado. Vai ser diferente do ano passado, porque o Palmeiras caiu na Copa do Brasil e ainda assim continuou priorizando só a Libertadores, quer dizer, até tentou dar um gás no brasileiro, só que não conseguiu, tinha semana livre para trabalhar e ia jogar, o time jogava mal, aí ele foi largando, depois que enfiou 3-0 no São Paulo, aí ele se agarrou na Libertadores e o brasileiro ficou para lá só como preparação, etc, etc, mas eu acho que esse ano não. Eu acho que esse ano, justamente por faltar o título, eu acho que por título brasileiro, para ele fechar o ciclo de conquista, né? Ganhou o Paulista, já ganhou tudo, falta só o brasileiro. É, falta ganhar a Supercopa do Brasil, mas enfim, isso aí também é o de menos. Uhum. Mas eu acho sim que vai ter uma dedicação diferente no brasileiro. Agora, o Atlético, eu não descarto, porque se, por exemplo, o time conseguir pontuar alguma coisa, conseguir ficar ali num G4, num G6, cair na Libertadores e houver uma troca no comando técnico, dependendo de quem vier, se o Palmeiras estiver alcançável para o Atlético e o Palmeiras avançar na Libertadores, aí o Palmeiras vai concentrar tudo. Chegando numa semifinal... Aí eu acho acho difícil o Abel, com a mentalidade dele de valorizar tanto mata-mata, que já incutiu isso no clube, eu acho difícil. Mas enfim, a gente já está falando demais de Palmeiras e Atlético para uma live do Flamengo. Não, mas conta, né? Porque são os rivais, claro, né? São os grandes rivais, né?
Exatamente. Acho que nós estamos falando porque por causa disso mesmo. São os dois principais rivais do Flamengo, né? E nas Copas, agora na Libertadores, principalmente, né? Então, acho que vale a pena analisar isso, sim. Olha aqui, o Osiris pergunta, Osiris Júnior, RMP, até quando vamos aguentar o Vitinho? Não sei, Osiris, não sei, mas eu acho que já devia...
Enquanto escalarem ele, né?
É, parece que o contrato do Vitinho acaba no final
mas
do ano.
Mas eu acho, né, que agora ele vai sumir, hein? Tenho para mim que ele vai, agora com o Cebolinha e tal, ele vai desaparecer.
Vai subir. Eu também acho que é. Agora, quem também está sumindo é o Lázaro, né? O Lázaro hoje fez uma partida bem fraquinha, né? Bem
só fraquinha. A cobrança de escanteio mesmo na cabeça do Gustavo Henrique. Mesmo assim, não foi tão perfeito assim. O Gustavo Henrique teve que dar um rodopio para fazer o gol, né?
Verdade. Mas enfim...
Mas foi só isso.
Houve um momento que o Lázaro chegou a me empolgar. Teve um momento ali no início do Paulo Sousa que ele estava parecendo ser a solução para aquele lado esquerdo do Flamengo, né? Mas está murchando. Outro que eu acho que também não jogou bem hoje foi o Vitor Hugo. Não quero dizer com isso que... Não, mas caiu de produção. Eu esperava muito do Vitor Hugo hoje, ele também não jogou bem, não. Eu acho que ficou devendo.
Não.
Na verdade, essa atuação do Flamengo hoje, se você espremer bem, eu acho que ninguém chegou a jogar muito bem. Tanto que o Diego, possivelmente, vai ser eleito o melhor jogador do Flamengo. Eu acho até que foi no final da partida. Entendeu?
Foi.
Tudo bem, ele jogou direito. Vamos ser justos, entendeu? Ele jogou direito. Mas ele não fez uma atuação espetacular. Entendeu?
Ah, não.
Eu acho que a atuação do Flamengo como um todo foi aquela coisa assim, nota 6, entendeu? Passou, fez... O resultado foi nota 8, tá? Mas a atuação, para mim, foi nota 6. Eu achei tudo muito... Inclusive porque, isso é uma coisa que eu acho que o Dorival também tem que começar a pensar. Esse time misto dele joga diferente do que joga o time de cima, né? Joga diferente. Joga com 3 atacantes.
Dois pontas,
exatamente. Abertos, coisas que o time de cima não joga. O time de cima está jogando sem ponta, na verdade. Né? Porque o Gabigol não é ponta e na esquerda está jogando sem o Bruno Henrique. Então, são atuações bem diferentes. Não sei até que ponto, é claro, porque você tem jogadores como o Marinho, como o Lázaro, você não vai querer que eles fiquem fechados, né? Mas são atuações bem diferentes. O ideal, para mim, seria que o Dorival conseguisse uniformizar a maneira de jogar, tanto o reserva como o titular. Mas, enfim...
Ele tentou isso contra o Corinthians, né? Só que o Matheus França não conseguiu fazer bem a função ali do Arrascaeta. E aí ele voltou pro 4-3-3 com dois pontas, né? Não sei se ele também pensou assim, tô jogando com o Corinthians na casa do Corinthians, talvez o Corinthians saia um pouco mais e tal, aí eu posso ter espaço e aí eu faço esse losango com dois atacantes e tal para jogar no contra-ataque. Hoje que ele sabia que o adversário estava fechado e ia ter que abrir espaço... Então ele abriu bem os pontas. E olha, o Dorival, ele é adepto, ele não está fazendo isso no Flamengo. Mas, aliás, ele tem feito em alguns jogos, mas não nos principais. Nos principais ele inverte isso, mas ele é adepto do jogo posicional, tá? Como conceito de jogo. Ele já aplicou isso em outros times, em outros trabalhos. Ele é adepto. É porque no Flamengo ele está procurando entender que ele já viu que o treinador que chega lá e tenta isso não funciona, os jogadores não lidam bem com isso. Mas aí numa situação de jogo de time reserva e tal, hoje o time fez esse jogo. Eram os pontas bem abertos, os laterais tentando atacar um pouquinho mais por dentro, numa linha ali junto com os volantes, junto com o Diego e tal. Foi um pouco isso.
O jogo posicional, para mim, não é com dois pontas abertos. Para mim, não significa jogo posicional. Depende do
não,
que esses dois pontas vão fazer, entendeu?
Exato. Eu tô reduzindo bastante para não, né, não fazer uma análise longa, porque ele falou de jogo posicional, você tem que falar de muita coisa. Mas
claro,
eu só estou dizendo que, para resumir, essa forma de jogar com os jogadores esperando mais a bola no espaço e sem tanta mobilidade ali. Quando entrou o Everton Ribeiro, aí sempre muda um pouco. Mas esse time do início, ele fez um jogo basicamente posicional. E não funcionou, né? Porque esse time tem dificuldade com isso.
Não funciona. Olha, eu já tinha ouvido o Ancelotti falar isso. E se o Ancelotti falou para mim, eu... Tô feliz da vida. Se ele pensa a mesma coisa que eu tô feliz da vida. E o Abel Ferreira mesmo acabou de dizer isso nessa polêmica entrevista. Ele, antes de um determinado momento, ele disse com todas as letras. Ele disse, eu posso ter um sistema tático preferido, mas se os jogadores que eu tenho na mão não se adaptam a esse sistema tático, eu vou montar um sistema tático de acordo com a característica dos jogadores. Isso, para mim, é o que é um bom treinador de futebol, cara. E não o Domenech, o Paulo Souza, ou quem quer que seja, que diz assim, não, o esquema é esse e os jogadores é que tem que se adaptar. Não, amigo. Quem pensa assim para mim é um treinador bitolado. É um treinador absolutamente bitolado. Agora, o Ancelotti disse exatamente o que eu sempre achei, que você tem que armar a tática do seu time a partir do seu elenco, a partir das características dos seus jogadores, aqueles que você vai usar da melhor maneira possível. E o Abel repetiu rigorosamente agora. Entendeu? Só se perdeu quando começou a falar naquela bobagem lá de jogador brasileiro, jogador coisa, enfim.
E outra coisa, Renato, que para não esquecer, que eu tenho que destacar é aquela jogada do segundo gol, com o desvio do Pedro no primeiro pau, já tinha acontecido no jogo contra o Atlético, né? Só que não foi um desvio do Pedro para o gol do Arrascaeta, né? Teve o rebote e tal. Dessa vez, não, foi um desvio do Pedro e o Diego no segundo poste fez o gol. Jogada simples, básica, muitos times do Brasil, principalmente Palmeiras, fazem esse tipo de jogada e marca gol. O Flamengo com o Paulo Souza nunca fez uma jogada de escanteio, de falta, de lateral, e hoje conseguiu esse segundo gol com essa jogada que já tinha se repetido no jogo contra o Atlético Mineiro, de um desvio no primeiro pau. Mais um acréscimo para o repertório do time.
Olha aqui, voltando às coisas de ser mais vivido, a primeira vez que eu ouvi falar nessa jogada, eu não era nem jornalista, eu era moleque, torcedor. Foi o Strick, Dorival Knippel, que dizia que isso aí chamava-se raspadinha. Você batia a bola no primeiro pau, o cara cabeceava para trás e com essa cabeceada para trás ele desarmava toda a zaga. E o segundo jogador do Flamengo já sabia que ia entrar lá. Vi Dionísio fazer muito gol assim. Enfim, mas é legal você ver que já existe alguma coisa. Ou seja, não é só cruzar alto na área como fazia o Paulo Sousa, né? Aí, decididamente, não funciona, né? O Corinthians está levando uma virada do Ceará. O Corinthians fez 1-0 logo de cara, o Ceará já virou para 2-1. Então,
O Ceará está desesperado, precisando. Agora, o Corinthians hoje não tem desculpa, não, hein? O Corinthians hoje não tem desculpa. Jogou pela Copa do Brasil, já que meio classificado e tal.
Completamente classificado.
É, tem que escalar o melhor, o português lá tem que escalar o melhor e buscar um resultado. Porque time
que o que ele pode comemorar é que o primeiro gol foi do Roger Guedes, né? Acho que tinha 6 jogos que o Corinthians não conseguiu. Nenhum jogador do Corinthians fazia gol.
É. Tem que conferir se não foi contra, hein?
Não foi. Foi do Roger Guedes. Eu vi aqui na televisão. Um chutaço até bonito. Logo de cara, bem no iníciozinho do jogo. Olha o Ceará fazendo 3-1 aí. Não, meu Deus do céu, quase. Mas, enfim. Mais algumas considerações sobre o jogo de hoje. Gostei muito do Ayrton Lucas hoje.
Ayrton Lucas
teve uma boa atuação. Uma boa atuação, inclusive marcando. Aquele medo que nós tínhamos pelo passado dele do Fluminense, de ser um jogador mais
Pablo
importante.
Também, né?
O Pablo levou um drible do Alef Manga, André, que eu fiquei
boquiaberto.
Fora isso, ele foi bem, concordo com você. Mas esse drible não pode levar, cara. O Pablo é lento. O Pablo não é mau zagueiro, mas ele é lento. Se pega um atacante serelepe, como é o Alef Manga, que aliás, não sei porque não é titular no Curitiba, ele passou por ele assim, assoviando, foi impressionante. Gustavo Henrique foi bem, tá? Enfim, já que estamos falando deles todos, vamos dar as notas para eles, então. Bom. Ou você quer comentar mais alguma coisa? Se você quiser comentar mais alguma coisa,
não,
a gente deixa as notas para daqui a pouco. É?
Não, então, a gente já falou uma parte das coisas que tinha que falar sobre esse jogo e sobre as perspectivas, né? Acho que é mais importante hoje as perspectivas.
São as perspectivas, exatamente.
Esse jogo, Renato, era o Flamengo tinha só que evitar a Flamengada.
É verdade.
Aquela vacilada clássica do Flamengo. Vacilada.
Depois de um grande jogo, depois de um grande resultado.
É. Exato. Exatamente. Então, isso foi muito importante. Somar esses 3 pontos, se afirmar ali na primeira página da tabela. E também não sei. E aí, somando esses 3 pontos, aí não. Porque senão, se perder, você vai falar: vamos largar esse brasileiro mesmo. De repente, até quarta-feira ia querer poupar e tal. Mas aí ganhando. Soma mais 3 pontos, fica aí na primeira parte, e aí o jogo de quarta-feira ganha uma outra relevância, etc, etc.
Concordo com você. Já estamos com os gols aí, vamos botar os gols no ponto então aí.
Vamos.
Pra gente comemorar e ver, olha aí. É o Lázaro que bate esse escanteio? Eu pensei que fosse
o Lázaro.
É o Lázaro, né?
Não, é o Lázaro. Não, de pé direito, foi de pé direito.
Ah, tá certo. O Lázaro que bateu e o Gustavo Henrique, que também jogou direito, não jogou mal o Gustavo Henrique, não. Teve uma hora ali que, absolutamente sem recurso, deu um bicão para a lateral. Mas, de uma maneira geral, saiu bem. E ele é
tudo
muito
alto, que o Léo Gamalho também, né? Bem que o Léo Gamalho também é muito fraco, né?
É verdade. E aí, 1-0 logo cedo, isso facilita bastante, isso tranquiliza. Agora sim,
aí,
o Marinho batendo.
Pedro,
o Pedro raspa de cabeça.
Pedro, gol do Diego.
Exatamente. Jogada parecida com a do gol do Arrascaeta de cabeça. O Diego não foi de cabeça, foi de pé, mas exatamente com o desvio do Pedro lá para o segundo pau, onde tem jogadores do Flamengo entrando e acaba então o Diego fazendo gol. O Diego não marcava um gol há 150 e tantos jogos, né? Era uma coisa.
Ele fez aquele jogo do Carioca, um jogo que foi mole, que ele fez de
5-0.
Num voleio 5-0. Bonito.
Isso, foi 5-0 contra Boa Vista? Não me lembro exatamente.
Acho que foi Nova Iguaçu.
É, pois é, foi o último gol dele, né? Mas ele tem jogado pouco também, né? Vamos ser justos, né?
É.
Dá a impressão assim que o cara jogou todos os jogos e só foi fazer um gol agora. Não, ele tem jogado bem pouco, né? Temos estatísticas também?
Mas mais do que Devaí, né?
sim, sem dúvida. Olha as estatísticas aí, ó. Flamengo com mais posse de bola. Finalizações totais, o Curitiba acabou finalizando mais, porque claro, no segundo tempo perdendo, começou a chutar de tudo quanto é distância. Finalizações certas, o Flamengo 4, o Curitiba apenas 1. Precisão dos passes, o Flamengo com uma excelente precisão dos passes, 89,8, o Curitiba com 85. Desarmes, o Curitiba desarmou mais que o Flamengo. Faltas cometidas, o Flamengo cometeu mais faltas que o Curitiba. E escanteios, 8-6 ali, o Flamengo teve mais escanteios. Acho que reflete mais ou menos o que foi o jogo, né? Não tem grandes disparidades, nem grandes surpresas. É, exatamente isso. É. Então, André, vamos para as notas, então. É, começamos com o Santos. Começa você aí.
Não, o Santos, ele... Você lembra de alguma grande defesa dele? Eu não lembro.
Não, né? Não foi exigido.
O Coritiba finalizou muito, mas não finalizou com tanto perigo. Teve chute na trave e tal, E teve chute na trave do Aleph Manga e tal. Reposição era aquilo, com o Pedro lá na referência, o Santos acaba apelando mais para ligação direta, mas às vezes o Coritiba nem pressionava, o Coritiba está muito mal. Então, não teve trabalho, nota 6.
É, eu te acompanho, nota 6 também. É, acho que a grande vantagem é que o Santos passou a dar à zaga do Flamengo, ao time do Flamengo, uma segurança que não havia desde que o Diego Alves começou a cair de produção e que o Hugo, depois de um início espetacular, também começou a falhar. Né? O Santos, pelo menos, parece dar essa tranquilidade. Bom, 6 então para nós dois. É, Mateuzinho. Achei o Mateuzinho tímido hoje. Eu não sei se foi porque, pelo fato de estar jogando Marinho, que fica lá grudado na ponta, ainda que corte para dentro, mas não abre tanto o corredor para ele. Eu achei o Mateuzinho apoiando muito pouco hoje. Mas, em compensação, na defesa não errou nada. Vou dar nota 6 também para o Mateuzinho.
É, vou te acompanhar, e é justamente nisso, né? A questão dessa proposta de um jogo mais posicional. O Mateuzinho ficava um pouco, e quando descia mais por dentro, justamente porque o Marinho estava ali bem aberto na ponta. Ele passou algumas vezes quando o Marinho já cortava para dentro e ele tinha um corredor e dava para ele chegar, aí ele tentava, mas não produziu nada assim de muito notável, não, mas também atrás não se complicou. Então, a nota 6 também.
Exato. Gustavo Henrique, você começa.
O Gustavo Henrique jogou bem, né? E fez um gol. Assim, para um cara, para jogadores como o Gustavo Henrique e o Pablo, é interessante ter um centroavante de referência. Ainda que ele vá encher o saco, dar trabalho e tal, fazer aquele jogo físico, mas eles têm uma referência ali para marcar, e o adversário não tem aquela coisa de tanta velocidade, né? Porque tem esse cara centroavante ali. Então, acho que foi bom para os dois. E com o Gustavo Henrique tendo essa vantagem ainda ter feito um gol importantíssimo, o Flamengo está enrolado ali para tentar chegar e criar alguma coisa. E o gol foi muito importante. Vou dar 7,5 para o Gustavo Henrique.
Ah, você é até mais generoso que você, vou dar 8. Exatamente por algumas dessas coisas que você falou, porque o jogo poderia ter se enrolado. Se o Flamengo não faz aquele gol logo de cara, o jogo poderia ter se enrolado. E ele fez o gol, foi bastante importante, e não se complicou na defesa. Então, vou dar nota 8, uma das melhores atuações do Gustavo Henrique com a camisa do Flamengo. Nota 8 para ele. Aí passamos para o Pablo. O Pablo, a minha Siri resolveu começar a falar aqui, essas modernidades. O Pablo, eu vou dar uma nota um pouco mais baixa para o Pablo, por causa do drible que ele levou do Aleph Manga. Não consigo imaginar um zagueiro da categoria que se pretende o Pablo tomando aquele drible. Vou dar nota 6 para ele também. Porque no mais ele não comprometeu.
Eu achei ele ganhou muitas disputas do Léo Gamalho, fez algumas boas coberturas do Ayrton Lucas. O drible foi feio, mas eu posso dar um desconto. O Aleph Manga entrou, ele não vinha jogando, com sequência de jogos e tal. Realmente, ele é lento e no confronto direto, e aí, somando isso tudo aí, ele ainda vai ter mais dificuldade ainda, né? Mas eu vou dar 7 para ele. A diferença dele para o Gustavo Henrique, para mim, a diferença principal foi o gol. Eu achei que ele até defensivamente foi melhor no somatório das ações dele do que o Gustavo Henrique.
Tá certo. Ayrton Lucas, é você que começa, Ayrton Lucas.
Ayrton Lucas foi bem, né? Melhor defensivamente e tal. Lógico, vai ter algumas dificuldades e tal. E também procurando apoiar mais por dentro, né? Já que o Lázaro ficava aberto ali. O Lázaro vinha um pouquinho mais e deixava o corredor para ele, mas ele não desceu muito pro ataque, não. São boas, nota 7.
Eu vou dar 7,5. Eu gostei muito do Ayrton Lucas, achei que ele defendeu muito bem, e ele é um cara que se lança ao ataque. Não chegou a criar nenhuma grande jogada pelo lado esquerdo, mas ele vai para frente, ele dá opção. Só que eu acho que o Lázaro não ajudou nada ali na tabela pela esquerda. Vou dar 7,5 para o Ayrton Lucas. Saímos do Ayrton Lucas e vamos para o João Gomes. João Gomes, para mim, voltou a jogar bem, como ele joga sempre. O João Gomes é um dínamo naquele meio-campo do Flamengo. Ele está em todos os lugares do campo, ele corta todos os lugares. Está precisando melhorar um pouquinho ali na frente para dar aquele passe decisivo ou aquele chute que ele chegou a dar no início, quando começou a entrar no Flamengo. Né? Ele chuta bem, mas ultimamente ele está chutando pouco. Mas eu gostei. O João Gomes, para mim, é sempre um dos melhores do time do Flamengo. Eu vou dar nota 7,5 para o João Gomes.
Ele não foi tão bem como em outros jogos, achei ele meio desgastado e tal, e também assim, meio desentrosado, né? Ele estava jogando com outros dois jogadores ali em relação aos titulares, né? Então foi mais difícil para ele, mas ele ainda assim dá volume ali ao meio campo e tal, marca, desarma, e realmente falta essa questão ofensiva, mas que ele vai aos poucos vai se desenvolvendo, né? Você deu quanto?
Eu dei 7,5.
Vou seguir o teu 7,5. Tá bom. É de bom tamanho.
Beleza. Everton Ribeiro entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Everton Ribeiro?
Não, achei Everton Ribeiro, Arrascaeta. Achei que todos eles entraram mal no jogo. Entraram bem, não. Errando muito, demorando a entrar no ritmo, mas também é natural, né? Os caras são titulares, estão acostumados a jogar de outra forma e teve um desgaste imenso da quarta-feira, né? Nota 5, vai.
Eu vou dar nota 5,5, só para ser diferente de você, mas eu concordo com você. Eu achei que ele ia entrar, ia dar o toque que estava faltando ali naquele meio campo para surgir as oportunidades de gol, mas ele não deu, não. 5,5. Aí chegamos no Diego. O Diego começa a dar. Diego fez, acho que a melhor apresentação dele no ano no Flamengo. Não me lembro de outra entrada, de outra atuação do Diego melhor do que a desse ano. No primeiro tempo, principalmente, ele fazia sempre a saída de bola e fez direito, fez um gol, que não fazia 150 e tantos dias, e acho que sim, foi o jogador mais importante do Flamengo hoje. Então eu vou dar nota 8,5 para ele.
Vou dar 8 para ficar diferente também. No segundo tempo, quando ele avança um pouquinho, aí ele piorou e ele cansou também, né? Dá para dar um desconto e tal. Mas, assim, eu acho que ele conseguiu ser mais útil do que a gente poderia imaginar, né? Agora, tem que considerar também a fragilidade do adversário, etc, etc, né? Então, acho que 8 está de bom tamanho.
Tá certo. No lugar do Diego entrou... Não, depois, antes do Diego, nós vamos para o Vitor Hugo. Vitor Hugo, você que começa.
Não jogou bem, né? Não jogou mal também, mas apareceu pouco. É um jogador que se apresentava mais para o jogo e hoje eu acho que ele se dá melhor nesse jogo mais de mais mobilidade, de mais toque, deslocamento e tal. Esse jogo em que ele ficou ali fixo na meia esquerda ali, fazendo jogada com o Ayrton Lucas e tendo que acionar o Lázaro, acho que o jogo dele ficou meio previsível, meio limitado. Vou dar 5,5 pro garoto.
Eu vou dar 5. Eu já tinha decidido dar 5, mas eu concordo basicamente com o que você falou. Muito tímido, eu esperava muito mais dele. Ele entrou tão bem em outros jogos hoje, mas é normal, gente. Garoto é assim mesmo, garoto é irregular. Vejo ele com muito potencial, mas hoje ele foi jogador nota 5. Thiago Maia entrou no lugar dele e eu acho que entrou bem. Thiago Maia entrou mordendo, entrou pô, avançando, marcando. Thiago Maia é um jogador que tomara que não tenha se machucado, mas eu acho que é um jogador que ainda vai ser muito importante no Flamengo. Vou dar nota 7,5 para o Thiago Maia.
Vou te acompanhar no 7,5. Entrou bem mesmo e vai ser fundamental. Ele foi o melhor. Eu até falei, o pessoal que entrou, não gostei, mas eu foquei muito no Everton Ribeiro e no Arrascaeta. Ele não, ele entrou bem. Os titulares que entraram no segundo tempo, ele entrou bem sim. Vou te acompanhar no 7,5.
Beleza. Lázaro, que nota você dá pro Lázaro?
5 pela cobrança de escanteio na cabeça do Gustavo Henrique. O resto, muito mal.
Tá aí, eu ia dar menos que 5, mas você lembrou essa cobrança de escanteio, eu acompanho teu 5. Arrascaeta entrou no lugar dele, completamente apagado, Arrascaeta, né? Tentou até uma jogadinha lá, uma triangulação, mas bem abaixo do Arrasca que a gente conhece. Vou dar 5,5 pro Arrascaeta.
Eu não entendi também por que o Dorival ele tá com essa coisa mesmo de de querer ajudar, estimular os jogadores e tal, era para botar o Arrascaeta de falso 9 ali mais perto do gol e abrir o Vitinho pela esquerda. Não, ele inverteu, deixou o Vitinho lá de centroavante para ficar perdendo a bola, irritando a torcida, e o Arrascaeta aberto na esquerda, encaixotado e tendo que driblar um, dois, três jogadores, quando ali no meio ele podia encaixar um passe, podia ajudar até o Vitinho com um passe para o Vitinho entrando pela esquerda ali em diagonal. Não entendi porque o Dorival fez essa inversão. Acho que ele queria que o Vitinho ficasse ali na frente para fazer um gol e ganhar uma moral e tal.
Ele tá louco para dar moral.
Ele tá louco para dar moral. Acabou prejudicando um pouco. Mas o Arrascaeta não entrou bem, não. Vou dar...
Não entrou.
Vou dar 5, né? Pelo conjunto da obra.
Tá certo. Marinho, é você que começa.
Marinho, primeiro tempo fraco, muito fraco, e um segundo tempo bom. Na média, 5,5.
Eu vou dar mais. Eu gostei muito do segundo tempo. E no primeiro tempo, embora tenha sido fraco, mas ele tentou tudo. Ele chutou 3 vezes a gol, ele brigou. Ele não foge da luta, voltou para marcar. Enfim, é um jogador errático, sim, concordo. Mas é um jogador que, pelo menos, valoriza aquela camisa que ele usa. É a cara do Flamengo, é terraça, ele tem. E no segundo tempo, acho que ele jogou muito bem. A jogada que ele faz pro Vitinho e que o Vitinho perde é primorosa. Eu vou dar nota 7 pro Marinho. Matheus França entrou no lugar dele. Matheus França entrou e fez uma boa jogada. Mas também já tinha pouco tempo, né? O Matheus França entrou muito no final. É. Vou dar nota 6 pro Matheus França.
Vou te acompanhar no 6 também, mas por esse chute, porque aí teve uma intervenção razoavelmente importante no jogo. Senão nem nota teria dado. Mas tá bom, 6 tá bom.
Pedro, bola contigo.
Jogou bem, não. Sentiu a sequência, o desgaste. Esse é um morto no jogo de quarta-feira. Ele fez uma função muito sacrificada ali, porque... O Dorival montou o Flamengo de um jeito em que o time em nenhum momento podia se defender só com 7, né? Os 3 da frente não podiam ficar só os 3, um deles tinha que voltar, e muitas vezes foi o Pedro voltando. A gente viu o Pedro marcando no meio, acompanhando o Mariano lá do lado esquerdo. Então ele se sacrificou muito, fora o partidaço que ele fez. Acho que hoje foi uma coisa assim, mais de entrar, colaborar e tal. E também, né, tá ganhando oportunidade, então, lógico, o Dorival deve ter chegado para ele, como é que você tá? Ele deve ter, mesmo cheio de dor, cansado, não, tô bem, tô ótimo. E também o Gabigol tava suspenso, né, não tinha nem muito o que fazer. Mas, pelo sacrifício e tal, e pelo conjunto da obra, pela grande atuação dele na quarta-feira, 5,5.
Eu vou dar 6 por causa do desvio de cabeça pro gol do Diego.
Ah, bem lembrado. Bem lembrado.
Belmoli participou, teve uma participação importante naquele gol.
Vai botar 6 aí para mim também. Então pronto.
Então nós dois damos 6. Porque no resto, de fato, ele teve abaixo, mas eu acho que você tem razão. Ele deve estar muito desgastado. Vitinho, que entrou no lugar dele. Vitinho, você vai ser o único cara que vai levar nota abaixo de 5 no jogo de hoje. Porque, porra, você tá difícil. Me ajuda a te ajudar, como diz o Ricardinho Martins, meu amigo. Pelo amor de Deus, Vitinho, bota pelo menos sangue, raça nesse teu jogo. Ou coisa, sabe, sonolenta, tá? E perdeu um gol que não pode perder. O Marinho tocou, era só empurrar pro fundo da rede e ele errou. Vitinho vai levar nota 2.
Porra, tá bonzinho hoje, hein? É 0, como diria o Gerson. Pelo amor de Deus, Vitinho não dá. Vitinho não dá mais.
Tá certo. Aí, Dorival, que nota você dá pro Dorival hoje?
O Dorival montou o time como dá. Eu acho que essa questão de poupar no brasileiro, de administrar, foi uma coisa que caiu no colo dele. E ele tá tentando levar da melhor maneira possível, né? Justamente por ele saber disso, que provavelmente é a ordem de cima de que o Flamengo vai focar nas Copas, ele está tentando recuperar, valorizar, encontrar funções novas para todos os jogadores, né? E ele está vendo essa morosidade também para contratar volante, então ele já está ali, bota o Diego e tal, o João Vitor, o Vitor Hugo também sendo adaptado ali. Então ele tá dando o jeito dele, né? E o time conseguiu vencer, ser competitivo, não deu a derrapada que muita gente, eu particularmente, imaginava. Hoje poderia rolar um empate ou até coisa pior. Então o importante foi a vitória. E agora esquece o Vitinho. Ainda mais a partir de agora, com o Vidal e principalmente o Cebolinha, esquece o Vitinho. É. Vai ganhar 6 só por causa dessa insistência com o Vitinho, senão ganhava mais.
Não, eu vou dar 8. Eu vou dar 8 porque, no final das contas, ele conseguiu o que era mais importante. Ele conseguiu poupar os jogadores e ganhar os 3 pontos. Enfim, mas eu concordo contigo. Assino como é que faz o negócio? É arroba esquece Vitinho. Não, o negócio é.
Hashtag
esquece o Vitinho. Gente, é isso aí. Mais alguma consideração final, André?
Não, agora quarta-feira, time titular, pelo amor de Deus, né? E vamos ver aí se o Vidal e o Cebolinha têm condições e entram para a gente já ver como é que esses jogadores podem ser aproveitados e como é que eles vão render, né?
Concordo contigo, acho que é isso mesmo. Quarta-feira, time titular inteiro. Se o Pedro estiver muito desgastado, pode até começar com o Cebolinha já na esquerda e com o Gabigol e Arrascaeta, não sei. Mas tem que botar... Agora esse jogo é o jogo... É quase que um coletivo apronto para o jogo das quartas de final da Copa do Brasil, que a gente vai saber o sorteio na terça-feira. É isso aí, galera. Like, gente. Vamos deixar mais like, galera. Tá baixo de like. Olha aí. Senta o dedo no like aí. Senta o dedo no like. A audiência, como sempre, foi muito boa, mas o like tá fraco. O like tá mais para Vitinho do que para Arrascaeta. Vamos melhorar essa coisa aí, tá bom? Valeu, galera. Até quarta ou terça? Agora você já até me confundi.
Quarta.
Quarta-feira. Até quarta-feira, então.
São 4 dias. São 4 dias. Dessa vez foram 3, né? Quarta para sábado. Flamengo... Agora não, vai ser de sábado para quarta. São 4 dias.
E o Flamengo deve ficar em Brasília, né?
Deve ficar em Brasília. Sem viagem.
Nem viagem, exatamente. Então é isso. Quarta-feira nós estamos aqui de volta, eu e o André. Valeu, galera. Obrigado pela paciência, pelo papo. André, obrigado de novo pela parceria. Até a próxima. Tchau.